Está aberta a apresentação, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, cumprimentando a todas as pessoas que estão aqui na galeria, os técnicos penitenciários e as pessoas do concurso da PM. Qual mais categoria que tem aí? Pessoal da CLU também, sejam bem-vindos. Defensoria Pública também, sejam bem-vindos. Quem mais? Essa é a casa do povo, é a casa de vocês, tá bem? Peço ao deputado Bildo Barbosa para fazer a chamada das senhoras e senhores parlamentares.
Senhor presidente, antes a Vossa Excelência permitir uma questãozinha de ordem, só para cumprimentar o pessoal da galeria, né? O pessoal do SLU, que já esteve aqui semana passada, os técnicos penitenciários, que buscam aí a mudança de denominação da carreira, e o pessoal da Defensoria Pública, que está também em busca de uma carreira de apoio. Eu queria cumprimentar a todos e vamos então proceder à chamada. Deputado Aguinaldo Jesus, presente. Com muita saúde, né, deputado? Deputado Alírio Neto, estava aqui agora. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Batista, continuo com saudade dele, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cabo Patrício, ausente. Deputado Chico Leite, estava aqui agora. Ele pediu 10 minutos, foi ali. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Dr. Charles. Deputado Cristiano está ausente. Deputado Dr. Charles também ausente. Deputada Eliana Pedrosa ausente. Presente, está chegando aí. Deu um grito ali, disse que está presente. Então está presente, está chegando. Deputada Érica Cocai. Ausente. Deputado Geraldo Naves. Ausente. Deputado Jaqueline Ruiz, presente. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Ruiz, ausente. Deputado Paulo Tadeu, o cara, presente. Deputado Rádio Massu, ausente. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Alírio, acabou de chegar, que estava já presente. Deputado Ailton, está presente. Deputado Regufe, está na reunião do... o deputado Chico Leite também está lá. Deputado Regufe está na reunião na Comissão de Direito do Consumidor. Deputado Roberto Lucena, ausente. Deputado Rogério Ulisses, estava aqui. Deputado da reunião também, hein? Defesa do Consumidor, então está presente. Deputado Rony Neme, ausente. Deputado Wilson Lima, presente. Senhor presidente, vou consignar a presença do deputado Regufe, porque ele está na Comissão de Direitos e Defesa do Consumidor. E do deputado Chico Leite também, que está lá.
Peço, Vossa Excelência, para ler o expediente que pare sobre a mesa. Antes, porém, na sessão de 15/6/2010, ao proferir pela CCJ um parecer conjunto a todos os 28 projetos de decreto legislativo constante da extra pauta, a relatora por esta comissão, deputada Érica Cocai, também o fez quanto ao PDL 493/2010, que é de sua autoria, contrariando o artigo 80 do regimento interno. Isso somente foi detectado quando da elaboração do texto da sua redação final. Faça esse comunicado para ouvir do plenário se há algum questionamento a ser feito quanto à formalidade desta a impedir a conclusão de sua tramitação. Não havendo, considero na soberania do plenário, suprindo o incidente regimental, ao tempo em que ratifico a sua inteireza, tanto o parecer quanto a votação do referido PDL naquela sessão. Ao expediente sobre a mesa, o deputado Milton Barbosa, terceiro secretário da mesa diretora, fará a leitura dos mesmos.
Mensagem 157/2010 do Poder Executivo, projeto de lei complementar, que altera a lei complementar 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do plano diretor de ordenamento territorial do Distrito Federal, PEDOT. Mensagem 158/2010 do Poder Executivo, que relativo ao projeto de lei que abre a crédito complementar, salário suplementar, à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 18.715.469, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento. Um requerimento do deputado Cabo Patrício, um requerimento relativo à Comissão Parlamentar de Inquérito, um requerimento do deputado Rádio Massu, diz 24 indicações da deputada Helena Pedrosa, 3 indicações do deputado Cabo Patrício, 5 indicações do deputado Chico Leite, uma moção da deputada Helena Pedrosa. Senhor presidente, só a guisa aí de esclarecimento.
Me empresta o expediente lá. Obrigado. Pode falar.
Só a guisa de esclarecimento, nós temos 2 projetos de lei aqui. Um é relativo à alteração do cargo de técnico penitenciário da carreira de atividades penitenciárias, criado pela Lei 3669, de 13 de setembro de 2005, né, em que a categoria de técnicos de técnico penitenciário passa a denominar-se agente de atividades penitenciárias. O parágrafo único reza que a alteração de que trata o caput do artigo não implica qualquer mudança nas atribuições do cargo ou da estrutura da carreira, atividades penitenciárias. O outro projeto de lei, senhor presidente, vem com a mensagem 157/2010, que altera o PEDOT para incluir a área de relevante interesse especial do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, PEDOT, Arniqueira, que é acrescentada ao anexo 2 da tabela 2B daquela lei complementar.
Senhor presidente.
E o outro projeto.
Desculpa.
Quer falar?
Não, pode tocar. Você que te encerra.
Eu acho que você vai falar sobre o projeto, então fala você.
Não, eu ia fazer um apelo ao presidente da casa.
Tá. Vossa Excelência está com a palavra.
Se Vossa Excelência quiser terminar, exatamente para que pudesse botar na pauta os dois projetos, afinal de contas, a gente tem aqui na galeria o pessoal técnico penitenciário, os defensores, e a gente tentar colocar na pauta exatamente a presença, os projetos que estão, as pessoas estão presentes aqui, preferencialmente. Né?
Perfeito. Exatamente.
Eu queria ainda acrescentar o da defensoria que me procurou, sei que procurou Vossa Excelência, parece que procurou o Agnaldo. O Paulo, eu também acho que era interessante para a gente, a deputada Helena parece que foi procurada também já, se não me engano, pela defensoria, e quero de antemão manifestar aos técnicos penitenciários o meu apoio total às emendas apresentadas pela deputada Jaqueline, que vou votar e apoiar e trabalhar pela aprovação.
E questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Jaqueline Rodrigues.
Eu gostaria também de manifestar o meu apoio juntamente com o deputado Alírio, a gente apoiar as categorias que estão presentes hoje. E acrescentando ao dos agentes penitenciários, 4 emendas que foi amplamente discutida com a categoria, e agora eu estou passando aqui com os deputados e discutindo com eles, e de antemão já temos assim a maioria dos deputados nos apoiando. Muito obrigada.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado Barbosa.
É só para complementar o que disse o deputado Alírio, o projeto de lei 1643/2010, de autoria do Poder Executivo, cria a carreira de apoio à assistência judiciária do quadro pessoal do Distrito Federal. Exatamente, a carreira é dividida em dois cargos, de analista de apoio à assistência judiciária e o técnico de apoio à assistência judiciária da referida carreira.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Ignacio Jesus.
Senhor presidente, conversando aqui com os nobres padres, bom dia a todos, boa tarde a todos, inclusive a todos os companheiros que estão na galeria. Quanto ao governo, nós estamos na liderança do governo, não há nenhum óbvio quanto à votação que atenda os anseios dessa população que está aqui presente, tá, senhor presidente? Então nós somos favoráveis também, o governo é favorável que coloque em votação.
Isso. Senhor presidente.
Questão de ordem, senhor
presidente. Ata sucinta da 75ª sessão ordinária, de 9 de setembro de 2010, para o que solicito de Vossa Excelência que dispense sua leitura e a dê como lida e aprovada.
Acato, questão de ordem, Vossa Excelência, dispensa a leitura, a dou por lida e aprovada. Há 13 deputados presentes no plenário.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Egufe.
Senhor presidente. Eu li aqui o projeto e também as emendas propostas. Eu vou assinar o projeto que muda a nomenclatura do cargo de técnico penitenciário para agente de atividades penitenciárias e também vou assinar as 4 emendas. Considero isso positivo. Agora, quero apenas, senhor presidente, dizer que isso é positivo, não apenas para os profissionais que ali trabalham, mas para a sociedade, que é o fim e que precisa de um serviço público de qualidade nessa área. Sociedade é o fim. Por isso, eu vou apoiar e considero positivo e acho que é uma valorização a esses profissionais que tanto fazem pelo Distrito Federal e que tão pouco reconhecimento pela sociedade tem.
Há 13 deputados presentes. Pergunto a todos os parlamentares, com exceção do deputado Paulo Tadeu, que vai fazer uma questão de ordem, se abre mão do comunicado de líderes e comunicado de parlamentares, para entrarmos na pauta propriamente dita. Como ninguém mais manifestou, está encerrado o comunicado de líderes, bem como o comunicado de parlamentares, passando a pauta. Questão de ordem, deputado Paulo Tadeu.
Senhor presidente, boa tarde a Vossa Excelência, aos demais parlamentares. Também meu boa tarde aos técnicos penitenciários que aqui se encontram. Aos trabalhadores da Defensoria Pública. E também aos trabalhadores do SLU que se encontram aqui entre nós. Bem, em nome do Partido dos Trabalhadores, da bancada do PT, aqui a deputada Érica, deputado Chico Leite, deputado Patrício. Nós somos favoráveis à apreciação e votação dos projetos desses servidores que se encontram aqui, bem como também das emendas apresentadas ao projeto dos técnicos penitenciários que aqui se encontram. Aos trabalhadores, senhor presidente, da Defensoria Pública, foi apresentado uma emenda por esses trabalhadores solicitando a antecipação, deputada Érica, da contratação por concurso desses servidores, deputado Chico. E nossa bancada é favorável a essa emenda e favorável à aprovação também da matéria dos defensores públicos. Deputado Regufo também é favorável e a emenda, ela está em nome de todos os parlamentares, que é a emenda dos trabalhadores da Defensoria Pública. Então, portanto, que a gente assine também. Com relação ao projeto do SLU, é importante que os próprios trabalhadores dêem para a gente aqui um feedback, né, de como está a proposta, se não tem nenhuma emenda a ser apresentada, para que a gente possa aperfeiçoar o projeto daquilo que couber. Então, essa é a posição da bancada do PT e, portanto, nós somos favoráveis à aprovação das matérias, senhor presidente.
Eu só queria, deputado Igufe, que o projeto da carreira de penitenciários é de origem do Executivo. Então, o governador já assinou. Vossa Excelência vai assinar as emendas, é isso?
Vamos votar.
Muito bem. Só para esclarecer isso.
E vamos votar.
Questão de ordem, deputado Rony Nehmer.
Senhor presidente, senhores pares, eu gostaria também, em nome do PMDB, dizer que nós também estamos de acordo com a votação dos técnicos do projeto que muda a denominação dos técnicos penitenciários. Também estaremos votando junto aí com o projeto da Defensoria Pública, também com a emenda. Eles já tiveram no gabinete, nós já assumimos compromisso. E gostaríamos também, como servidor público que sou, de pedir também o projeto que entrasse na pauta, extra pauta, senhor presidente, o projeto 1636, que reestrutura o órgão do SLU, que essa categoria está aqui hoje pleiteando. Gostaria que também nós aprovássemos hoje as comissões, primeiro e segundo turno e redação final também. Obrigado.
Deixa eu só fazer uma lembrança, só rever junto com os deputados aqui. Temos acordo para votar os técnicos penitenciários, temos acordo para votar o SEAJUS, temos acordo para votar o do SLU. Uhum,
temos.
Questão de ordem, deputado Paulo Tadeu.
Não, a única preocupação que nós temos é o seguinte: nós queremos que seja aprovado o melhor para esses servidores, sejam eles os técnicos penitenciários, os trabalhadores da Defensoria Pública e do SLU. Só que os projetos chegaram agora. Não, foi lido agora que o projeto foi... Deputado Milton Barbosa, Vossa Excelência não leu agora o projeto?
Mas já tinha anuência dele.
Não, Vossa Excelência não leu agora o projeto? Eu estou dizendo que o projeto acabou de ser lido.
Eu li agora.
Eu só quero não ter a preocupação da gente aprovar algo depois que se contrapõe aos interesses dos trabalhadores. É isso. Então a gente só precisa dar uma analisada para a gente conhecer, e votamos hoje ainda, mas nós precisamos ler e conhecer e chamar os trabalhadores para que a gente tenha conhecimento da questão do SLU. Os demais eu acho que está tudo.
Deputado Paulo Tadeu.
Oi.
Deputado Paulo Tadeu. Só um minutinho. O deputado.
Perfeito.
O da SLU e o da.
Foram lidos.
Do técnico penitenciário foi de dia 31/8. O da carreira de apoio e assistência judiciária foi dia 8/9. E, portanto, nós temos um crédito que foi lido hoje, que parece que é maneiro, que com a excelência deixou na linha, para a gente aprová-lo também, que inclusive tem um dia da Câmara que nós precisamos dele aqui, para ser aprovado.
Pois é, senhor presidente. Então, volto a reafirmar o seguinte. A gente sabe que nessa casa já aconteceu de, na tentativa de tentar ajudar e apressar em determinada matéria, a gente acabou falhando. Então, só estou dizendo para a gente, com essa preocupação.
Isso.
Então,
vamos, os deputados, toda a horadinha.
Perfeito, é isso, senhor presidente. Obrigado.
Filtrar, viu? E
perfeito,
votar,
é
tá
isso.
Bom? Questão de ordem, deputado Adil Neto.
Senhor presidente, na verdade, a mesma situação que o deputado Paulo Tadeu colocava com relação ao SLU, a gente tem também na carreira de assistência da Defensoria. Né? Era interessante que todos os parlamentares tomassem conhecimento das emendas apresentadas. Ela está ali, agora mesmo nós vamos pegar e passar para todos. Mas é importante deixar bem claro que o objetivo é manter os atuais ocupantes dos cargos para, de alguma forma, reconhecer o esforço dessas pessoas que ajudaram a construir o que é hoje a Defensoria Pública no Distrito Federal. Então, eu queria solicitar à assessoria a cópia do projeto original da Defensoria para que a gente pudesse passar para os deputados, junto com as emendas, para que todos os deputados assinassem a emenda, que isso não pode ser mérito somente de um autor, mas tem que ser de todos os parlamentares da Câmara Legislativa, porque isso é compromisso com a sociedade de Brasília.
Presidente.
Quem que é o presidente da Comissão de Educação?
Doutor Charles.
Doutor Charles.
Não, Eliano.
Educação.
Vamos olhar aqui agora. Tá certo.
Eliana Pedrosa. Eliana Pedrosa está aqui. De qualquer forma, pedi para a assessoria da deputada Eliana Pedrosa para pegar o projeto que está na comissão. Já chegou? Então tá bom. Cadê o DSLU? Está onde, Rony? Está com o ministro Favaro. Então, Vossa Excelência providencia para que chegue na nossa mão para aprovar hoje ainda.
Presidente.
Deputado Segurente, você está com a palavra.
Eu tenho uma preocupação. É claro que, na forma como compreendemos que deve ser o Estado brasileiro, o servidor público deve ser valorizado. Nós estamos vendo aí o caso da Defensoria Pública, em que esses servidores e servidoras com tanto tempo de casa que efetivamente construíram. Agora, nós temos que tomar uma cautela de olhar emenda por emenda e temos que tomar cautela de fazer esse debate com o governo, porque não adianta que aprovemos algo aqui que depois possa sofrer uma ação declaratória de inconstitucionalidade de parte do governo e acabar em mera expectativa falsa guardada. Essa luta é muito grande e de muito tempo para que nós possamos completá-la efetivamente. Então é preciso um exame, acho que o deputado Alírio tem razão, o deputado Paulo Tadeu também o tem, o deputado Regufo também o tem, que nós devamos dar uma examinada, proceder à aprovação e conversar com a liderança do governo a respeito. Só acrescentaria mais essa sugestão, para que deixemos redondinha, de maneira a entrar no mundo jurídico sem vícios, presidente. Nós do PT somos favoráveis.
Presidente, eu gostaria até de dar uma sugestão, que estamos quase no fim de uma legislatura, véspera de uma eleição, e temos muita dificuldade de quórum nessa casa, como é sabedor de todos nós. Então, sei que os projetos, tanto do agente penitenciário, quanto da Defensoria Pública e também do SLU, no meu entender, tem que ser votado hoje, inclusive em primeiro e segundo turno. Porque pode depois não termos quórum para fazer a votação e isso ficar para o ano que vem.
Deputada Érica Cucai, Vossa Excelência está com o projeto da SLU. Vossa Excelência está com o projeto da SLU na vossa mão, na mão de Vossa Excelência?
Está em que comissão?
A SLU está com Vossa Excelência, viu? Na CAIS. Peço a Vossa Assessoria, Vossa Excelência, que peça a Vossa Assessoria para trazer da SLU.
Todos têm que passar pela CAIS, senhor presidente.
Eu sei, mas Vossa Excelência está com ele e não está aqui presente para nós aprovar. Então, Vossa Excelência pede a assessoria.
Nós vamos providenciar, senhor presidente, se estiver realmente conosco, nós vamos estar.
Está aqui, nós já tiramos o plenário. Está aqui, viu?
Sim, nós vamos trazer para o plenário. Mas eu, se me permite uma questão de ordem?
Pois não, deputada.
Porque nós, com relação aos projetos, senhor presidente, nós não temos nenhum tipo de óbice à discussão dos técnicos penitenciários, porque são realmente agentes penitenciários, não há nenhuma dúvida acerca disso, e é preciso adequar a nomenclatura. Adequar a nomenclatura para não se criar dois pesos e duas medidas de profissionais que exercem exatamente a mesma função, que são fundamentais. Fundamentais para a sociedade e fundamentais para que nós tenhamos a possibilidade de ressocialização, inclusive, e assegurar a segurança do sistema e também a possibilidade de ressocialização. E não temos também, em princípio, nenhum problema com as emendas que aqui foram apostas. Com relação ao SLU, nós vamos estar analisando e temos a plena disposição de estarmos votando o projeto. Agora, no que diz respeito à Defensoria Pública, nós temos uma emenda que está sendo elaborada que podemos não fazê-lo em função da emenda do deputado Alírio, porque ela tem o mesmo sentido. O sentido é assegurar que as pessoas que construíram a Defensoria Pública durante todos esses anos, elas não sejam prejudicadas e tenham que fiquem na própria Defensoria, porque a sociedade precisa desses profissionais ali. Então, nós queremos também estar elaborando a emenda. Os profissionais que estão na Defensoria Pública construíram a Defensoria Pública, construíram a Defensoria Pública, e não podem ser, absolutamente, não ter assegurado a sua permanência na própria Defensoria Pública. Nós estamos elaborando uma emenda, se a emenda do deputado Alírio, no mesmo sentido, nós podemos assiná-la para assegurar que os profissionais que hoje estão na Defensoria Pública saiam daqui absolutamente tranquilos, e a sociedade também, porque eles continuarão exercendo essa função tão nobre, tão fundamental para a construção da cidadania. Era isso, senhor presidente.
Deputado Rondinei, com a palavra.
Eu queria só fazer um pedido a Vossa Excelência. A Comissão de Servidores da SLU, aqui alguns parlamentares disseram que gostariam, inclusive o deputado Paulo Tadeu, de conhecer, saber se os servidores da SLU concordam com esse projeto que foi enviado pelo governo. Dizer que esse projeto foi construído com uma comissão onde participou os servidores da SLU e eles estão ali na entrada do cafezinho. Se Vossa Excelência autorizasse para que eles pudessem entrar e efetivamente também poder conversar com os deputados para mostrar que eles participaram e o SLU concorda com o projeto como foi encaminhada a reestruturação.
Deputado Rony, hoje é um dia de votação. Autorizar a entrada já, hoje não tem jeito. Aí nós vamos
não, não, não é aqui no plenário, não, senhor presidente. Não é no plenário, não. Ali embaixo, para os servidores não, entrarem, para que os parlamentares que tivessem alguma dúvida pudessem conversar com os servidores da SLU, porque eles estão aí na galeria.
Eu sei, mas...
Servidores da SLU aí, por favor, se manifestem.
Eu não tenho, não tenho dificuldade nenhuma e nem dúvida nenhuma, porque o projeto veio... É oriundo do executivo.
Isso.
Então, isso nós não temos. É passivo.
Não, o deputado Paulo Tadeu, como líder do PT e assessoria.
Vai analisar o projeto que está vindo da Comissão de Assuntos Sociais e dará o possível.
E hoje poderemos aprovar em primeiro, segundo turno e redação final.
Não tem dificuldade.
Ok, obrigado, senhor presidente.
Deputado Benedito Domingos.
Senhor presidente, eu acho que todos os projetos que estão em pauta, que vem beneficiar os servidores da Defensoria Pública, os agentes penitenciários do SLU, nós temos o dever hoje de votarmos primeiro e segundo turno, porque é a questão de justiça por esses servidores que há tanto tempo aguardam a legalização de suas vidas. O que eu preciso também pedir, Vossa Excelência, é que possa colocar na pauta a derrubada do veto da emenda número 18, do item 7, do projeto 1571 de 2010, que na
é que sessão, número é o item?
É no item 7, a emenda número 18.
7.
Derrubar o veto, porque ficou, na época do passe livre, o governo confiscou as emendas dos parlamentares e depois não foi usada para o passe livre. Tem aqui o parecer da COF de que esse valor das emendas não foram usados. É necessário que seja derrubado o veto para ser usada ou ser usados os recursos da IA. Não, presidente.
Pois não.
Quando foi o passe livre, foi confiscado, podemos dizer assim, ou bloqueado as emendas dos parlamentares. Ocorre que depois foi feito o repasse de outro recurso da Secretaria de Obras. Então, ficou bloqueado. Eu quero que, então, que derruba a emenda 18 do item 7 do projeto 1571.
Eu acato a questão de ordem, Vossa Excelência.
E comparecer na COF, que esse dinheiro não foi usado para o passe livre.
Está certo.
Senhor presidente, questão de ordem.
Deputado Igor,
com a palavra. Senhor presidente, eu assinei agora a emenda ao projeto da Defensoria, que está sendo aqui, subscrevi aqui, está sendo colhido aqui no plenário pelo deputado Alírio. E considero positivo o fato de que não cria, além de valorizar a Defensoria Pública, não cria mais cargos comissionados, o que eu considero fundamental e importantíssimo. E quero dizer, senhor presidente, apenas que eu acho que seria importante a mesa distribuir para os parlamentares todo o teor das emendas que vão ser votadas, até para que os parlamentares saibam exatamente o que estão votando. Há um desconhecimento aqui com relação às emendas, eu penso que a mesa deveria distribuir a todos os parlamentares, o teor de absolutamente todas as emendas e o teor integral.
Deputado Gouve, pede a vossa assessoria que venha até a mesa aqui, a assessoria da mesa, e que pegue o projeto e as emendas, Vossa Excelência dá uma olhadinha, juntamente com a assessoria, porque senão, não, talvez não dê tempo de tirar tudo que Vossa Excelência está pedindo, em virtude do tempo que os parlamentares terão aqui, e para aprovar todas as categorias.
Mas,
senhor, eu entendo, Vossa Excelência, tá, regimentalmente, Vossa Excelência está coberto, mas vamos agilizar.
Senhor presidente, os parlamentares não podem votar emendas que eles não leram em toda a sua essência.
Mas nós vamos
suspender. Então, tem que ser distribuído aos parlamentares o teor completo das emendas.
Nós vamos suspender a sessão e acordar aqui daqui a pouquinho, tá bem? Pois não, deputado Charles, está aberto.
Alô, senhor presidente, o deputado Rádio falou uma questão muito certa, que nós estamos, às vezes, sem questão de quórum, e eu acho absolutamente necessário que nós possamos votar as questões da Defensoria, do SLU, depois da gente ver, e dos futuros agentes penitenciários. Inclusive, sou favorável às emendas aqui colocadas em favor desses servidores públicos, senhor presidente. É isso aí.
Pergunto aos deputados.
Paulo, olhou o crédito, Paulo. Olhou o crédito.
Não, eu quero
senhor,
olhar.
Senhor presidente, questão de ordem.
Eu quero olhar também.
Questão de ordem, deputado.
Eu tenho medo.
Eu queria solicitar aos defensores que algumas lideranças pudessem descer ali para a gente conversar, porque foi apresentado duas emendas assemelhadas à nossa, que foi feita lá no nosso gabinete, e uma que foi feita pela liderança do PT aqui, para que a gente visse qual que está adequado realmente ao interesse deles e que tecnicamente fosse mais perfeito.
Deixa eu fazer uma proposta aqui. Deixa eu fazer uma proposta. Há um consenso de suspender a sessão por 10 minutos para a gente acordar tudo isso aqui, os deputados todos se assentarem aqui?
Ok, ok. Ah, sim.
Deputado, aí... não tem problema não. 10 minutos a gente sentar aqui, ó.
Ok. Enquanto isso, eu queria rapidamente isso. Que alguém da defensoria, os líderes, descessem só para me mostrar as cópias.
É SLU e a assessoria e a do SEC também, uma comissão. 3 membros de cada um aí, pronto, 3 membros. Então, está suspensa a sessão por 10 minutos.
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Está suspenso.
Está suspenso? Tá bom, eu aguardo ela voltar.
Está aberta a presente sessão. Peço os deputados que estão aqui abaixo do plenário, na sala discutindo com as comissões, que adentrem ao plenário para a gente dar continuidade aos trabalhos, para atender as categorias que até então vieram assistir às votações dos projetos que lhes interessam.
Senhor presidente, questão
de ordem. Pois não, questão de ordem, deputado Alírio Neto.
Senhor presidente, até por uma questão de precedência e até por uma questão de justiça, porque eles estão em maior número aqui, eu acho que o primeiro projeto, até porque tem acordo também, que deveria ser votado, deveria ser dos técnicos penitenciários para que a gente pudesse... Para que a gente pudesse, em respeito a esses trabalhadores que tiram o plantão, né, dia todo lá e às vezes à noite também, que estão aqui aguardando a votação, que a gente pudesse dar esse privilégio para eles, que na verdade não é um grande privilégio, é até um direito deles. Ok?
Da minha parte, não, nenhum óbito para colocar o dos senhores para ser apreciado. Só que está tendo, a assessoria da mesa me informou que está tendo... Estão confeccionando uma emenda, ainda falta uma emenda para poder aprovar. Para acordar. E está sendo confeccionada. Mas tão logo essa emenda esteja aqui na mesa diretora, nós colocamos o projeto de vocês para votar, tá bem? Peço, deputado Bilba, para fazer a chamada, senhoras e senhores parlamentares. E peço aos senhores e às senhoras parlamentares para que não se ausentem do plenário até o término da votação, porque nós temos um compromisso com todas as categorias que estão aqui e com os projetos que nós assumimos no início dessa sessão para que leve a cabo a todos eles e aprove primeiro e segundo turno, redação final, para que as pessoas possam sair daqui resolvido o problema de uma vez por todas e até as eleições... Quem sabe, né? Já está tudo resolvido, tá bom?
Apoia, mas.
Há um acordo aqui, o Paulo Tadeu está dizendo aqui, dos líderes, que vão reunir com o SLU amanhã às 10 horas da manhã, deputado Roninho, Vossa Excelência fez parte desse acordo. Então, de reunir amanhã às 10 horas da manhã, tanto os líderes, a assessoria dos deputados, técnicos do governo, para sanar de uma vez por todas as dúvidas que pairam sobre o projeto da SLU. Portanto, nos perdoe se não votarmos ele hoje. Mas já esse acordo, a comissão que estava aqui embaixo discutindo, concordou e amanhã... reúne e dirime as dúvidas e sabe, já aprovamos amanhã à tarde, em primeiro e segundo turno. Terça-feira que vem. Então, fica para terça-feira que vem. Tá bem? Deputado Chico Leite, por favor, ligue seu microfone aí, Chico. Está aberto. Só um minutinho. Isso.
Presidente.
Pois não, deputado.
Só no tangente à lei de concurso, a última informação que nós tínhamos é que havia uma série de emendas apresentadas e com o risco das emendas, porque de parlamentares, poderem ter a arguição de inconstitucionalidade, Vossa Excelência tinha dito que provavelmente na segunda, quer dizer, ontem, isso foi dito ainda semana passada, haveria uma reunião de técnicos do governo com a assessoria de parlamentares para que pudessem preparar a lei para votá-la. Eu indago de Vossa Excelência em que altura encontra-se esse desenvolvimento de reuniões, presidente. Eu sei que nós precisamos realmente...
Deputado Chico Leite, se for trabalhar... de consenso dos deputados aqui, que estão aqui presentes, claro... Pergunta aos senhores deputados se há consenso de reunir amanhã também e já aproveitar a reunião de amanhã, os técnicos, os deputados, os líderes, governo, para acertar o projeto, então, do concurso público, do projeto do concurso público. Fechado com os deputados? Então, amanhã, 10 horas, pessoal que está aí para ser aprovado o projeto do concurso público, não houve acordo para votar no dia de hoje. Amanhã, às 10 horas, tem reunião na sala... do cafezinho, que na verdade é uma sala imensa e cabe muita gente. Então, os técnicos do governo, os deputados, a assessoria dos deputados estarão reunidos para dirimir as dúvidas e as emendas com relação ao projeto dos concursos públicos. Fechado? Tudo bem. Peço, deputado, para chamar os senhores e senhoras parlamentares. Confidência.
Deputado Aguinaldo de Jesus, presente.
Deputado Alírio Neto, presente. Deputado Ailton Gomes, presente. Deputado Batista das Cooperativas, continuo com saudade dele. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cabo Patrício, ausente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Charles, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputada Érica Cocai, presente. Deputado Geraldo Naves, ausente. Deputada Jaqueline Roriz, presente. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Paulo Tadeu, presente. Deputado Rádio Massu. Deputado Rádio. Cadê o Rádio? Deputado Raimundo Ribeiro, presente. Deputado Regufe, presente. Deputado Roberto Lucena, presente. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Rony Neme, presente. Deputado Wilson Lima, presente.
Há 15 deputados presentes, portanto, a quórum regimental, portanto, iniciaremos agora, então, o processo de votação. Peço, deputado Adriano Pedrosa, já tem acordo para votar o crédito, por último? Está fazendo as emendas, o crédito fica por último. Fica o acordo de votarmos o crédito hoje ainda. Peço para chamar, pergunta à assessoria da mesa se o projeto 1643 se encontra na mesa. A carreira de assistência judiciária do quadro. A deputada Lídia Neto fez uma questão de ordem e eu preciso acatá-la, aliás, atendê-lo, porque eu acatei a questão de ordem dele. É do CEF penitenciário.
Isso.
Está na mesa aí o projeto?
Senhor presidente.
Está na mesa aí, ô Itamar? Então eu peço. Deputada, questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Não, senhor presidente, só peço, Vossa Excelência, para que também no dia de hoje nós possamos votar o item 7, que é a apreciação do veto parcial ao projeto de lei do crédito 1571, que foi um compromisso que nós assumimos com o deputado Benedito Domingos.
Eu tenho questão de ordem também.
Porque já tinha até parecer da COEF e naquele momento nós não tínhamos conhecimento.
Questão de ordem, deputado Roberto Lucena.
Senhor presidente, eu queria, após a votação do pessoal do primeiro pedido, que você botasse o item 25, que institui o programa de conscientização do câncer infantil no âmbito do Distrito Federal.
Da parte dessa presidência, não mandem um voto. Se os deputados concordarem, para mim não tem dificuldade nenhuma. Peço, deputado, para chamar o item 2 da extra pauta. Pois é, mas...
Até que pode ser, professoria, está pronta?
Deputado Alírio Neto, está faltando uma emenda no STEC penitenciário. Eu peço perdão ao pessoal, nós daqui a pouquinho voltamos nele, está bem? Vamos votar apreciar o veto do deputado Benedito Domingos. É o item número 7 da pauta, da ordinária.
Cadê a pauta, Marcelo?
Senhor presidente, só para esclarecimento, qual emenda está faltando? Porque para nós consta, com a deputada Jaqueline, que estão prontas todas. Não, vocês apresentaram a emenda, é isso?
Não.
Ah, sim, aquela alteração dos 7 anos. Ok, é sim, ok.
Então tá bom, tá acordado, tá certinho, viu?
Item 7, apreciação do veto parcial ao projeto de lei 1571 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 41.661.000. Trata-se da derrubada do veto da emenda 18, que é de autoria do deputado Benedito Domingos.
É, a emenda número 18, que Vossa Excelência que gostaria de apreciar, né, deputado Benedito Domingos? O destaque da emenda. Não, é a emenda 18, é o veto oposto à emenda número 18, é isso, deputado? É isso? Então, esse será apreciado separado dos outros, da outra parte dos vetos. O parecer já foi dado, portanto, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, a emenda número 18, o veto oposto às várias emendas, uma delas é a 18. Nós estamos discutindo a número 18. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Aqueles que votarem sim, só pela manutenção do veto. Os que votarem não, pela sua derrubada. O deputado Benedito Domingos disse que já acordou com os deputados para votarem não. É, com a palavra, deputado Milton, para a volta, para a chamada das senhoras e senhores parlamentares para a votação. Eu já fiz um caminhamento.
Sim ou não? Deputado Aguinaldo de Jesus.
Sim. Sim é manutenção, ai. Não é acordo.
Sim ou não? Não, né?
Senhor presidente, não ao veto.
Não ao veto. Deputado Alírio Neto. É para derrubada do veto da emenda 18. É essa a proposta.
É não ao não. Veto.
Deputado Alírio Neto, não.
Esse encaminhamento da votação.
É para derrubada do veto. Quer dizer, não ao veto foi aposto. É.
Não. Senhor presidente. Eu gostaria, antes que o Paulo Tadeu... Eu gostaria de esclarecer o seguinte. Essa emenda foi aprovada e quando o governo mandou a mensagem do passe livre, ele bloqueou várias emendas, inclusive essa. E depois não foi usado o recurso para o passe livre. Mas a emenda continuou bloqueada por causa do veto parcial. Então, nós fazendo essa votação, ela volta a vigir conforme era o normal, que é uma emenda aprovada por essa casa.
Então, o esclarecimento do deputado Benedito Domingos e o deputado Milton Barbosa continua a chamada das senhoras e senhores parlamentares.
Deputado Ailton Gomes.
Não ao veto.
Não ao veto. Deputado Ailton Gomes. Deputado Batista. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Não. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Capo Patrício, ausente. Deputado Chico Leite.
Não.
Deputado Chico Leite.
Não, seguindo a liderança.
Não. Deputado Cristiano Araújo. Não se encontra. Ausente. Deputado Dr. Charles.
Não ao veto.
Não ao veto. Deputada Eliana Pedrosa.
Não.
Deputada Eliana, não. Deputada Érica Cocai. Não. Deputado Geraldo Naves. Ausente. Deputada Jaqueline Ruiz.
Não.
Não. Deputado Milton Barbosa. Não. Deputado Paulo Ruiz. Ausente. Deputado Paulo Tadeu?
Não.
Não. Deputado Rádio?
Não.
Não. Deputado Raimundo Ribeiro? Deputado Regufe?
Não.
Não. Deputado Roberto Lucena?
Não.
Não. Deputado Rogério Ulisses? Ausente. Deputado Rony Neme? Não. Deputado Wilson Lima? Não.
Com 16 votos, não. E 8 ausências, o veto parcial oposto à emenda número 18 não foi mantido. As outras emendas nós apreciaremos em outra oportunidade. Passamos a apreciação e inclusão na pauta.
Questão de ordem.
Na pauta da tarde de hoje, o 1643 de 2010, o 1635 de 2010, o 1636 de 2010, o do crédito, o pedido do deputado Roberto Lucena.
É uma questão de ordem também.
E o pedido, Vossa Excelência, que é o segundo turno do projeto, Vossa Excelência, foi aprovado.
E tem um requerimento também, presidente, 2129, se o senhor pudesse incluir também.
Não há um óbice nenhum por parte dessa presidente.
Obrigado.
Deputada Helena Pedrosa também pediu para incluir o segundo turno da pauta da ordinária.
Tem nove?
O dois está pronto.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1643 de 2010, que cria a carreira de apoio à assistência judiciária no quadro de pessoal do Distrito Federal.
Peço ao deputado Eric Cocai para proferir parecer pela Caixa sobre o projeto e as emendas neles apresentadas. Os técnicos penitenciários, ainda a emenda está sendo trazida para cá.
Senhor presidente, trata-se do projeto 1643 de 2010, que cria a carreira de apoio à assistência judiciária no quadro de pessoal do Distrito Federal. Aqui se busca a criação de uma carreira para que nós possamos ter a defensoria como a sociedade de Brasília merece. Até porque o trabalho dos servidores, ele é absolutamente fundamental e fazem parte de um mesmo corpo, do trabalho dos defensores, o mesmo corpo para defender a sociedade e particularmente o segmento hipossuficiente da nossa sociedade na busca de direitos e de justiça. Foram postas ao projeto três emendas. Uma delas diz, é uma emenda aditiva, que diz que o Poder Executivo poderá redistribuir os cargos dos servidores e empregados públicos atualmente cedidos ou removidos para SEAJUR, para atender o interesse exclusivo da administração, ouvida a Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, desde que haja manifestação expressa do servidor atingido. Portanto, sem a autorização expressa do servidor atingido, não haverá a remoção do servidor. Aqui nós também, a emenda, ela ressalta as condições em que se dará a transferência, obviamente, caso haja manifestação expressa do servidor. Equivalência de remuneração, manutenção da essência das atribuições, vinculação entre o grau de responsabilidade e complexidade das atribuições, nível de escolaridade semelhante, especialidade, enfim. Essa emenda é absolutamente fundamental, senhor presidente, porque ela assegura a permanência de quem tem a memória da Defensoria Pública e de quem construiu a Defensoria Pública durante todos esses anos. Portanto, os servidores que ali estão e que fizeram da Defensoria Pública um órgão absolutamente fundamental para esta cidade e para a garantia de direitos, permanecem lá, se assim o desejarem. Acho que é absolutamente fundamental que nós não mergulhemos os servidores numa profunda instabilidade e que eles sejam utilizados como se coisas fossem, ou seja, utilizados e depois dispensados. Esses servidores precisam estar na defensoria para que ela mantenha a qualidade do seu atendimento. A segunda emenda, ela é uma emenda modificativa, que ela diz respeito às atribuições, da área judiciária e da área administrativa. Nós analisamos com muita profundidade a emenda e nós também achamos que ela ela aperfeiçoa o projeto, por isso nós somos também favoráveis a ela. E a terceira emenda, ela diz que fica antecipada para a data de publicação desta lei a criação dos cargos previstos no artigo 12 e no anexo 4 da lei 4470, podendo o Poder Executivo nomear os candidatos aprovados em concurso público, fazendo para tanto, por meio de decreto, integral compensação do aumento de despesas decorrente da antecipação de que trata esse artigo, com equivalente redução da despesa de pessoal por meio da extinção dos cargos de cargos em comissão, de modo que o total da despesa de pessoal permaneça o mesmo. Ele antecipa a criação, entretanto, assegura que a despesa não será majorada. Portanto, presidente, são três emendas que foram apostas e o parecer da Comissão de Assuntos Sociais, primeiro, é favorável ao projeto no mérito, porque o projeto está criando uma carreira de defensoria que nós queremos cada dia mais independente e queremos que seja cada dia mais vinculada ao segmento, à própria sociedade e que não possa servir de arroubos autoritários ou abusivos dos dirigentes ou dos governantes. Queremos a defensoria com autonomia e, por isso, caminhamos nesse sentido ao termos a própria carreira. E as três emendas, particularmente aqui eu ressalto, que é que assegura que servidor que está na defensoria, que construiu essa defensoria, que tem o respeito do conjunto da sociedade, só sairá da defensoria se o desejar. Era isso, senhor presidente, somos favoráveis ao projeto e às três emendas apostas.
Em discussão, parecer da CAIS, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo se vota. Os deputados concordam, permaneçam como estão. Os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores deputados. Peço à deputada Helena Pedrosa para proferir parecer pela COF. E autoriza a deputada Helena Pedrosa a dar parecer aqui na mesa diretora, onde que ela se encontra.
Senhor presidente, relato neste momento o projeto de lei 1643/2010, que cria carreira de apoio à assistência judiciária no quadro de pessoal do Distrito Federal. No âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, nós entendemos que preenche todos os requisitos legais o projeto de lei, bem como as emendas número 1 e número 2. A emenda número 3 também nós damos por aprovadas, e sendo necessário apenas depois ser anexado o quadro que mostre de onde serão tirados os recursos para fazer frente à presente emenda. Então, senhor presidente, este é o relatório.
Em discussão, parecer da COF. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo se move. Deputados concordam. Permaneçam como estão, os demais se manifestam. Aprovado com a presença de 16 senhores e senhores parlamentares. Peço ao deputado Raimundo Ribeiro para proferir parecer pela CCJ, na condição de suplente da CCJ. O deputado Raimundo Ribeiro deverá proferir parecer. Projeto e as três emendas, deputado.
Presidente, projeto de lei número 1643/2010, cria carreira de apoio à assistência judiciária no quadro pessoal do Distrito Federal. Peço para ir direto, né, ao voto. Somos de entendimento favorável para que seja aprovado, bem como com as três emendas constantes apresentadas.
Em discussão, parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico, deputados concordam, permaneçam como estão, os demais se manifestam. Aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares, aparecida CCJ. Em discussão em primeiro turno, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permaneçam como estão, os demais se manifestam. Aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares em primeiro turno. Pergunto à assessoria da mesa se o projeto, o TEC Beneficiário está pronto. Está pronto? Peço, deputado Hilton Abate, para chamar o item da pauta, o número 2 desta pauta.
Projeto de lei 1635-2010, que altera a denominação do cargo técnico penitenciário, da carreira, atividades penitenciárias e da outras providências.
Votação em primeiro turno. Peço a deputada, deputado Paulo Tadeu, para proferir parecer pela COF. Tem. É porque tá na ordem aqui, tá bem? Cais, todos eles têm.
Parecer ao projeto de lei número 1635 de 2010, que altera a denominação do cargo técnico penitenciário de carreira, atividades penitenciárias e da outras providências. Foram apresentadas 5 emendas ao projeto de lei, senhor presidente. Bem, no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, não encontramos nenhum óbice de caráter orçamentário e financeiro, portanto, somos favoráveis à aprovação do projeto no âmbito dessa comissão. Com relação às emendas, a emenda de número 1, eu vou declarar prejudicada, porque é a emenda que trata daquele prazo de 5 anos para adequação do requisito de escolaridade que se refere a esta lei. Como fizemos um acordo e outra emenda foi apresentada, estendendo o prazo de 5 para 7 anos, portanto, darei prejudicada de 5 anos e vou acatar de 7 anos. Tá ok? Então, emenda número 1, prejudicada. Emenda de número 2. Essa emenda de número 2, ela trata da seguinte questão: a carreira de atividades penitenciárias, essencial à manutenção da ordem pública, é indispensável à função jurisdicional de execução penal do Distrito Federal, é típica de Estado. Com relação a esse emenda, nós somos favoráveis à aprovação da mesma. Com relação à emenda de número 3, senhor presidente, emenda aditiva, ela diz assim: o ingresso no cargo de agente de atividades penitenciárias na carreira de atividades penitenciárias do Distrito Federal ocorrerá mediante concurso público, observado o diploma de curso superior concluído em nível de graduação devidamente registrado no Ministério da Educação para os cargos que assim o exigirem, observada a legislação vigente. Essa emenda está acatada por esse relator, senhor presidente. A emenda de número 4, senhor presidente. Emenda número 4, artigo 8º. Fica instituída a carteira de identificação funcional, símbolo e brasão para os ocupantes do cargo de agente de atividades penitenciárias do Distrito Federal, conforme modelos e regras a serem definidos em regulamento elaborado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e entidade representativa dos agentes de atividades penitenciárias da carreira de atividades penitenciárias do Distrito Federal. Essa emenda está acatada pelo nobre relator, senhor presidente. Aplausos. emenda aditiva número 5, artigo 4º, os atuais ocupantes do cargo de agente de atividades penitenciárias terão prazo de 7 anos para adequação do requisito de escolaridade a que se refere essa lei. Essa emenda está acatada pelo relator, senhor presidente. Então, concluo o meu parecer parabenizando a categoria de técnicos penitenciários pela luta que vocês desenvolveram, parabenizando a deputada Jacqueline Roriz pelas emendas apresentadas e por esse plenário que está aprovando as referidas emendas.
Em discussão, parecer da COF. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permaneçam como estão. Tem mais manifesto. Está aprovado com a presença de 16 senhores e senhores parlamentares o parecer da COF. Peço à deputada Érica Ocai que profira parecer pela CAES. Eu queria aproveitar o momento para registrar a presença do doutor Florian, do Senado Federal, que é presidente das escolas do Legislativo do Brasil. Cumprimentá-lo, parabenizar pelo trabalho e desejar boas-vindas. Com a palavra, a deputada Érica Ocai, propõe parecer pela CAES sobre o projeto, bem como as emendas.
Senhor presidente, trata-se do PL 1635-2010, que altera a denominação do cargo técnico penitenciário, da carreira atividades penitenciárias e da outras providências. Senhor presidente, esse projeto, ele faz justiça aos técnicos penitenciários. Os técnicos penitenciários vêm de um processo de luta muito intenso. Lutaram para que houvesse o concurso, lutaram para que fossem admitidos com o apoio desta casa, particularmente da Comissão de Direitos Humanos, dentre outros parlamentares, e estão hoje na sua função e agora busca-se fazer justiça, porque a função do técnico penitenciário é a função de agente. É a função de agente. Ela não tem qualquer diferenciação dos agentes. Fundamental os técnicos penitenciários para assegurar a normalidade do sistema, para assegurar a possibilidade de ressocialização e também a segurança, que são os dois pés no sistema prisional, fundamental para que a sociedade se sinta tranquila. Fundamental. Portanto, são agentes, serão chamados de agentes, porque nós estamos acatando o projeto. Nós estamos, senhor presidente, no que diz respeito às emendas, nós temos a emenda, a primeira número 1, que estabelece um prazo de 5 anos para adequação do requisito de ir à escolaridade que se refere a esta lei. Essa emenda de 5 anos está prejudicada, porque nós estamos optando por o prazo de 7 anos, que faz parte de uma outra emenda, para que haja adequação da escolaridade. Portanto, a emenda número 1 está prejudicada. A emenda número 2 diz: a carreira de atividades penitenciárias é essencial à manutenção da ordem pública e indispensável à função jurisdicional da execução penal do Distrito Federal, é típica de Estado. E é típica de Estado mesmo. Mesmo. Posicionamento, inclusive, do presidente do Supremo. Carreira típica de Estado. Sintam-se, cada um e cada um de vocês, como detentores de uma carreira típica de Estado. Portanto, nós estamos acatando a emenda de número 2. A emenda de número 3, senhor presidente, ela diz: o ingresso no cargo de agente de atividades penitenciárias, de carreira de atividades penitenciárias do Distrito Federal, ocorrerá mediante concurso público, observado o diploma de curso superior concluído em nível de graduação devidamente registrado no Ministério da Educação, para os cargos que assim o exigirem, observada a legislação vigente. Esta emenda, senhor presidente, está acatada. A emenda de número 4, ela diz: fica instituída a carteira de identificação funcional, símbolo e brasão para os ocupantes do cargo de agente de atividades penitenciárias do Distrito Federal, conforme modelos e regras a serem definidos em regulamento elaborado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e entidade representante dos agentes de atividades penitenciárias da carreira de atividades penitenciárias do Distrito Federal. Senhor presidente, esta emenda está acatada. E, por fim, uma última emenda que diz respeito ao prazo de 7 anos para adequação do requisito de escolaridade a que se refere esta lei. Esta emenda, senhor presidente, está também acatada. E gostaria, portanto, de dizer que nós, esta casa, no dia de hoje, faz justiça aos técnicos penitenciários. Essa casa, no dia de hoje, reconhece que são de carreira típica de Estado, reconhece que são agentes, reconhece que não tem que ter identificação diferente dos demais, tem que constar o brasão com uma discussão do modelo com a Secretaria de Segurança e com os próprios técnicos, e estabelece o ingresso com nível superior, dando um prazo de 7 anos para que haja a adequação da escolaridade. Existem ainda muitas lutas para serem desenvolvidas. Como foi vencida esta primeira luta, nós venceremos as demais. Vamos vencer as demais e vamos, enfim, assegurar a isonomia que é necessária a esta categoria, porque correm os mesmos riscos, não têm as mesmas gratificações, não têm os mesmos salários, mas desenvolvem com esmero a mesma função dos outros profissionais que estão nas instituições prisionais. Parabéns a vocês, ao parecer da casa, portanto, acata o projeto e as emendas conforme foi relatado. Este é o relatório, senhor presidente.
Em discussão, parecer da casa.
Em discussão, senhor presidente.
Não havendo quem queira discutir, Vossa Excelência fará em primeiro turno a discussão. Eu darei a palavra à senhora, viu? Em discussão, o parecer da casa. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo de modo. Deputados concordam. Permanente discussão. Demais se manifesta. Aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Peço o deputado Raimundo Ribeiro para proferir parecer pela COF. A CCJ, aliás. Desculpa, a terminologia eu usei ela de forma inadequada. CCJ.
Presidente, projeto de lei número 1635/2010, que altera a denominação do cargo técnico penitenciário da carreira de atividades penitenciárias e da outra providências. Com exceção da emenda número 1, que está prejudicada pela emenda número 5, esta comissão é favorável à aprovação não apenas do projeto, mas das emendas 2, 3, 4 e 5.
Em discussão, o parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo de voto. Os deputados que concordam, permanecem em comissão. Demais se manifestam. Está aprovada tanto o parecer sobre o projeto, bem como as emendas na CCJ, com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares votando sim e 8 ausências. Em discussão, em primeiro turno, com a palavra a deputada Jaqueline Ouris.
Obrigada, senhor presidente. Eu queria parabenizar a categoria pela união. Esta luta de vocês, ela já vem de algum tempo. Essas emendas hoje apresentadas foram longamente discutidas com vocês, com a categoria. Portanto, eu parabenizo primeiramente a vocês. Em nome de todos, né, eu gostaria de parabenizar o Gustavo. Gostaria também de parabenizar a todos os sindicatos, a todos que estão aqui e vieram, né, preenchendo esse plenário que ficou maravilhoso com a presença de vocês. E parabenizar também esta casa pela união, pela prestação de serviço, né, dos parlamentares, que eu sei que estão todos em campanha e aqui se fazem presente para poder corresponder ao que a sociedade precisa. A categoria, sim, hoje, se transforma em agentes
e mais do que merecido isso, e quero que vocês contem sempre conosco. A categoria em peso vai ser lembrada por esta casa, pela união de vocês. Parabéns.
Com a palavra, deputado Alírio Neto, para discussão.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, plateia aqui presente, eu quero inicialmente manifestar a minha alegria de ver a galeria da Câmara Legislativa, um espaço mais democrático que pode ter, com certeza, no Distrito Federal, preenchido pelos trabalhadores da área pública do Distrito Federal. Eu queria dizer que, pela primeira vez, nós estamos tendo a galeria com a presença de vocês, de público aqui, de forma tão participativa, o sistema democrático permite isso. Isso é importante, acho que essa casa tem que abrir as portas sempre para recebê-los, e é importante saber que categoria organizada busca os seus resultados. Daí eu quero manifestar o meu sincero parabéns aos técnicos por ter já se organizado, ter um sindicato ativo que consegue efetivamente trazer conquista para a sua categoria. E de forma inteligente, o que é importante deixar bem claro. Eu queria dizer que conheço profundamente a criação da carreira, da forma que surgiu, como foi que tudo isso aconteceu, e os técnicos aqui hoje, com certeza, sabem que essa vitória toda passa, sem dúvida nenhuma, pela competência de vocês. Mas é uma atividade extremamente estressante. Você ficar em cada pavilhão daquele, às vezes tete a tete com pessoas que estão dispostas a qualquer momento a arriscar tudo para buscar liberdade, isso a gente sabe, e eu tive a oportunidade de estar ali junto com todo o segmento, pelo menos até antes da entrada de vocês, por mais de 10 anos. Conheço bem o serviço no sistema prisional de Brasília. Quero dizer que acho extremamente justo que a categoria tenha antecipado o nome para a gente de atividade técnico-penitenciário, e não só isso. Acho que é fundamental reconhecermos que é uma profissão de risco, e que é importante percebermos que é necessário dar garantias para essa categoria desenvolver o seu trabalho, não só durante o expediente no local que trabalha, mas também durante a sua folga, para que seja dada garantia, porque sabemos que quem fica ali no dia a dia garantindo a segurança do sistema, muitas vezes se expõe com pessoas que mais tarde estarão na rua e que, obviamente, pode, de alguma forma, tentar retaliar. Por isso, sempre defendi e vou defender claramente que a categoria tenha direito ao porte de arma, mesmo durante a folga, porque acho extremamente justo. Hoje, aqui, a partir dessa data, tenho certeza, aliás, a partir do momento que o governador sancionar o projeto, nós teremos, então, os agentes de atividade penitenciária e, sem dúvida nenhuma, é apenas o primeiro passo para que a gente busque algo que é prioritário para vocês, que é a reestruturação dessa carreira para fazer justiça, efetivamente com pessoas e atividades que são assemelhadas, que recebem remuneração diferenciada e que tenho certeza que o Estado irá reconhecer isso, e nós, aqui o Poder Legislativo sempre estará à disposição, lembrando que efetivamente a categoria é legislada pelo Distrito Federal e toda atividade e todo o processo legislativo e todas as conquistas sempre passarão aqui pela Câmara Legislativa, e quero deixar claro que tenho certeza que esse poder não se negará a reconhecer a dignidade do trabalho que é feito por vocês. É importante deixar claro que é muito interessante diferenciar o que é repressão do que é recuperação. Obviamente, eu acho que a categoria tem que se aperfeiçoar cada dia mais, para que venha um dia, com a sua experiência, com a sua dedicação, com o aperfeiçoamento de vocês, assumir todo o sistema, de cabo a rabo, desde a direção até todos os cargos que serão dignamente dirigidos e executados por vocês. Daí, a preocupação que eu quero deixar claro, que eu vi aqui nesse documento e de reivindicação de vocês, que foi de se aperfeiçoar através do estudo, buscando a escolaridade de nível superior. Quero deixar bem claro que me deixou bastante satisfeito perceber que vocês estão buscando o aperfeiçoamento para desenvolver a profissão de forma melhor. Por isso eu quero dizer que tenho certeza que os técnicos, que agora deixarão de ser técnicos assim que for sancionado, têm uma visão extremamente profissional, e isso é fundamental para a sociedade de Brasília. Parabéns pela essa conquista.
Deputado Egufe, com a palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, pessoal que está na galeria, eu quero dizer que o dia de hoje é um dia histórico para a categoria de vocês. É um dia histórico e uma das contribuições que esse Poder Legislativo está dando para a população do Distrito Federal. Transformar a atividade de vocês em nível superior é uma questão de justiça, porque é uma questão de isonomia com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, que já se tem a exigência de nível superior. Como também é uma questão de justiça a questão dos 7 anos, e por isso eu assinei essa emenda, porque precisa ter um período de transição para que aqueles que não possuem um nível superior possam se qualificar para ter. Quero dizer a todos aqui presentes que vocês tomam conta dos detentos. E muitas vezes são muito mais do que isso. São educadores, são psicólogos, cumprem diversas funções na função de vocês. Agora, vocês tomam conta dos detentos, mas no fundo vocês dão segurança para a sociedade, para algo que é importante, para um modelo prisional que, na minha opinião, deveria ser aperfeiçoado nesse país. Porque não cumpre a sua função, e eu tenho a obrigação de dizer aqui. Agora, não cumpre a sua função não é por causa de vocês, é por causa de uma série de malefícios e uma série de vícios que, infelizmente, o nosso poder público não consegue superar em termos de suas proposições e formulação de políticas públicas. Como, por exemplo, o incentivo à educação no nosso sistema prisional, que é algo que nesse país tem que ser feito para que, sim, o preso possa, sim, ser reincorporado à sociedade quando sair de lá. Agora, a função de vocês é uma função extremamente importante e que hoje essa casa aqui está fazendo justiça com todos os profissionais. Eu estou olhando aqui, tem vários amigos meus aí, com todos os profissionais que dedicam a sua vida a servir à sociedade e que muitas vezes a sociedade acha que aquilo não é uma função com a importância que essa função tem. Porque vocês são muito mais do que apenas agentes, porque assim vocês serão chamados agora. Mas vocês também são educadores, psicólogos, entre outras coisas. Quero dizer que também é importante classificar a atividade penitenciária como função típica de Estado, porque, na minha opinião, de Estado ela é. E quero, para encerrar, senhor presidente, sem querer tomar muito tempo, dizer que eu também vou concordar. Eu não gosto muito dessa coisa de se votar os projetos, os 2 turnos no mesmo dia, mas em reconhecimento a toda a categoria que está presente aqui, eu vou dar a minha unanimidade para que se vote esse projeto, os 2 turnos no mesmo dia, e que vocês possam sair daqui com o projeto de vocês aprovado.
Só um minutinho. Deputado Raimundo Ribeiro, para a discussão.
Presidente, a nossa manifestação agora é apenas para mostrar a importância de como uma categoria relativamente nova, mas que nasce já com um poder de organização extraordinário, como esta categoria que está prestes, né, a mudar a denominação, né, é importante para todo o processo democrático. Veja que o deputado Alírio colocou muito bem a nossa satisfação de ver, né, as galerias lotadas, a participação da população, a participação da classe trabalhadora aqui nesta casa. Eu me lembro bem quando era secretário de Justiça e, naquele momento, autorizávamos a realização do concurso de técnico penitenciário. Naquele momento, muitas dúvidas se levantavam, né? Muitos achavam que isso poderia gerar uma série de problemas dentro do sistema penitenciário. Mas, a partir do momento que a decisão foi tomada, o concurso realizado, os primeiros técnicos foram tomando posse e foram, ao mesmo tempo que empossados, foram se organizando, foram conseguindo as conquistas necessárias para a sua categoria. Então, eu quero, primeiro, parabenizar a categoria, dizer que realmente esse poder de organização demonstrado por vocês é que fez com que hoje nós tivéssemos essa vitória aqui dentro desta casa. E dizer que a atividade típica de Estado são poucas hoje as consideradas atividades típicas de Estado. E realmente essa de vocês é uma atividade típica de Estado, porque empresta, evidentemente, como foi demonstrado muito bem pelo deputado Reguff, o trabalho que vocês desempenham lá traz a tranquilidade necessária para que a sociedade possa conviver em harmonia. Então, quero finalizar, presidente, apenas parabenizando a categoria e dizer que esta casa estará, com certeza, sempre à disposição para a categoria, que soube trazer para cá as suas reivindicações, que soube corrigir algumas imperfeições nas ações desenvolvidas pelo governo. E com estas correções a gente consegue fazer com que a categoria seja contemplada. Parabéns à categoria dos técnicos futuros agentes.
Deputada Jaqueline Ruiz. Deputada Jaqueline Ruiz, uma breve palavra, que ela, depois deputado Rádio, depois deputado Charles.
Só para organizar e não deixar à margem, nada de que foi dito aqui seria possível, a organização da categoria foi o seu empenho, porque o senhor conseguiu 100% de aumento na sua gestão como governador, e a categoria é muito grata ao senhor também, viu, senhor presidente? Não queria cometer nenhuma injustiça, e eles são muito gratos ao senhor.
Fiz meu dever. Deputado, apenas cumpri o meu dever. Deputado Rádio Bascu, vocês merecem, tá bom?
Boa tarde a todos. Eu também não poderia deixar de parabenizar os já agentes penitenciários e a deputada Jaqueline Ruiz pela iniciativa e dizer que fico muito feliz quando vejo o empenho do presidente e de todos os deputados num pleito de uma categoria. Então, é com muita felicidade que eu vejo essa alegria que está sendo passada para os já agentes penitenciários. E dizer a vocês que continue contando aqui com essa casa. O que for possível e que for pela legalidade, a gente sempre fez a nossa parte, estaremos aqui à disposição, não só de vocês, mas como de todos os outros que aqui vierem. Essa é a nossa obrigação. Muito obrigado.
Último inscrito, deputado Dom Charles. Aliás, depois, deputado, ainda tem um deputado Ailton Gomes.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, é uma tarde muito satisfatória estar aqui hoje de ver essa casa cheia desses servidores públicos do governo do Distrito Federal, e a gente fica realmente pensando o quanto essa casa pode contribuir para melhorar a vida das pessoas. Hoje, a gente das práticas, a gente penitenciário, a gente fica muito contente, principalmente com essas emendas, onde vocês poderão realmente ser isonômicos com a Polícia Civil do Distrito Federal, porque é de fundamental importância que isso aconteça, porque se você fizer uma pesquisa no Distrito Federal dos seus problemas, segurança e saúde são os principais problemas dessa cidade, e vocês estarão aptos a contribuir e melhorar a vida de todos nós. Parabéns a todos vocês, parabéns ao nosso pessoal do SEAJU, que realmente tem que implantar o plano de cargos e salários, e que vocês consigam, e que nós todos possamos estar aqui hoje comemorando a vitória de vocês. Um abraço a todos.
Último inscrito, deputado Ailton Gomes.
Boa tarde, senhor presidente, essa nobre casa, essa galeria lotada hoje, mostrando que essa casa realmente é democrática. Eu, como bombeiro e membro da Segurança Pública, como presidente da Comissão de Segurança dessa casa, não poderia me manifestar e dizer e parabenizar vocês pela nobre profissão, pela envergadura que vocês estão adquirindo a partir de agora. É nobreza, saiam de cá hoje com dever cumprido, bata no peito, fala, foi uma vitória da democracia, da união, da unidade. Essa Brasília merece profissionais dessa envergadura. E essa casa não se furta em hora nenhuma, numa Democracia é uma casa colegiada, é uma casa coletiva que tem realmente se discutir. E hoje, dar esse voto a favor de vocês é nobreza para nós, é um dever cumprido. Eu me sinto realmente feliz, tão quanto vocês, porque da segurança pública nós somos e sabemos que essa missão é nobre. Que Deus abençoe a todos aí.
Deputado Alberto Lucena, com a palavra.
Senhor presidente, caros colegas, que essa seja a primeira de muitas vitórias que vocês terão no caminho de vocês. Obrigado.
Eu queria, como presidente e como governador à época, eu não podia fugir do dever, a missão que foi imposta nos meus ombros, mas devo isso à Câmara Legislativa, que naquele momento assumiu não só o governo Distrito Federal, como também cumpriu o seu papel como Câmara Legislativa. O governo fez o papel, a Câmara cumpriu o seu papel e todos saiu ganhando. A sociedade saiu ganhando e vocês valorizados na ocupação do cargo que vocês estão. Parabéns a todos. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, votação pelo processo simbólico, em primeiro turno, votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão, demais se manifestam. Aprovado com a presença de 15, senhoras e senhores parlamentares, em primeiro turno. Peço ao deputado... Deputado Milton Barbosa, para chamar o próximo item de pauta. Incluso na extra... Pauta. Questão de ordem, deputada Érica Gocai.
Senhor presidente, gostaria que pudesse ser apreciado no dia de hoje dois requerimentos de minha autoria para e do deputado Chico Leite para a realização de duas audiências públicas. E que pode se dar, e obviamente iremos encerrar essa sessão daqui a pouco e abrir uma nova.
Eu só queria saber a data antecipadamente, deputada.
É no dia... Não colide... Não é comissão geral, senhor presidente. Então, não colide com as sessões ordinárias.
Então, tá bom. Tudo bem. Não, porque o plenário dessa casa vai estar obstruído na semana de 12 de outubro para...
Não, uma delas é no dia... Uma delas está sem data, senhor presidente. A outra é no dia 29 de setembro.
Tudo bem. Eu acato a questão de ordem, vossa excelência. Deputado Milton Barbosa, com a palavra.
Senhor presidente, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1647/2010, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$18.715.469 para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento. Peço ver, né, Vossa Excelência, só para... enumerar aqui os tópicos ou a repartição desse crédito, para a gente ter uma compreensão mais abrangente. R$13.214.942 destinado ao DF Trans, nas atividades de formação do patrimônio do servidor público, PASEP, concessão de benefícios ao servidor, manutenção serviços administrativos gerais e no projeto de construção de galpão e valas. R$300.000 destinados à Secretaria de Obras para atender despesas com conclusão das obras do projeto de construção do edifício sede da Câmara Legislativa. R$20.116 destinados à Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, na ação de desenvolvimento de curso de graduação de medicina e enfermagem com o objetivo de financiar contrapartida ao convênio 1393/2008. R$680.411 destinado à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal nas ações de manutenção de serviços gerais e execução de atividade de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico. R$2.500.000 destinado à região administrativa de Ceilândia, na ação manutenção de áreas urbanizadas e a jardinagem em Ceilândia. R$2.000.000 destinados à Companhia e Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, CODAB, na ação Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal para atender despesa com pagamento de encargos tributários. São estas as destinações do projeto de lei de crédito que, ora, nós estamos votando ou vamos iniciar a votação. Com a observação de que a CODAB, né, tão sofrida, tão investigada, né, e ainda tem que ter um encargo desse, nesse valor de 2 milhões, mas é o governo que mandou o crédito para cá. CODAB que o deputado Rony concebeu, né, deputado Rony? Né, Rony? A CODAB que Vossa Excelência estruturou, né, fez toda a estrutura, levando 2 milhões aqui para pagamento de encargos, tão investigada, né, tão... Está fechada, né? Não é verdade? Está fechada, está sim. Tá.
Peço, deputado Helena Pedrosa, para proferir parecer e lembrar a todas as senhoras, senhores parlamentares, que haverá emenda de segundo turno nesse projeto, porque a Câmara Legislativa precisa que seja aprovada mais uma emenda de segundo, aliás, que seja adequada uma emenda nesse projeto para a Câmara Legislativa. Qual é a palavra, deputada?
Questão de ordem,
deputado Paulo Badeira.
Na verdade é o seguinte, a gente está tendo uma divergência com relação à emenda que retira recursos da própria Câmara para uma questão nobre aí apresentada pela deputada Helena Pedrosa, que nós concordamos com o mérito da emenda dela para o pagamento de serviços, né, Helena, na área de creches. O problema é que está tirando de recursos da Câmara e, pelo que o deputado Patrício colocou, esses recursos podem fazer falta na organização e na modernização da informática. Então, o que eu sugiro? Ver se a gente consegue tirar de outro lugar para não prejudicar as creches, mas também não prejudicar o projeto da Câmara. É isso que eu queria colocar, senhor presidente. Então, só sobre esse aspecto. Se tiver outro lugar, a gente tira de outro lugar. Porque senão não tem como a gente voltar essa matéria hoje.
Mas deixa eu falar com você. Eu conversei com o secretário, aliás, com o chefe de gabinete, que é o Fernando Taveira, e há como remanejar depois se tiver dificuldades. A Câmara próprio...
Não quero, presidente, não quero. Não, não tem jeito.
Deputada Helena Pedrosa. Eu vou pular esse item enquanto ele discute aí e vou voltar o outro. Peço, deputado Milton, para pode chamar o item 25 da pauta.
Então, pois é, mas então só altera aí, então. Então, só altera aí. Enquanto você altera, vamos dar o botão aqui. Altera aí, oi.
Escreve aí. Isso.
Chamou o item.
Item 25.
Item 25. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1178 de 2009. De autoria do deputado Roberto Lucena, que institui o programa de conscientização do câncer infantil no âmbito do Distrito Federal.
Em discussão, parecer da 6, que já foi feita a discussão. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permaneçam como estão. Demais se manifestem. Está aprovado com a presença de 14 senhores e senhores parlamentares. Peço, deputada Érica Cocai, que profira aparecer pela CCJ.
Senhor presidente, trata-se do projeto do PL 1178-2009, que institui o programa de conscientização do câncer infantil no âmbito do Distrito Federal. O projeto, sob a apreciação da sua admissibilidade e da constitucionalidade, não encontramos óbvios, portanto, relatamos com parecer favorável ao projeto.
Em discussão, parecer da CCJ. Não há menos quem queira discutir. Votação. Votação pelo processo. Sim, os deputados concordam, permanece com a comissão. Demais se manifesta. Está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, em primeiro turno. Não há menos quem queira discutir. Em votação. Votação pelo processo. Sim, os deputados concordam, permanece com a comissão. Demais se manifesta. Está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Peço o deputado Luiz Barbosa para chamar o item número 9.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 2603/2006, de autoria da deputada Helena Pedrosa, que institui no Distrito Federal o Dia de Proteção, aliás, da Proteção e Defesa dos Animais, a ser comemorado anualmente no dia 6 de dezembro.
Em discussão em segundo turno, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permaneçam como estão, os demais se manifestam. Aprovado com a presença de 14 senhores e senhores parlamentares. Sendo 10 ausências e 14 favoráveis. Há um tempo que dispensa o interstício do polido e aprovada a redação final. Peço para o deputado Bilbo Barbosa para chamar o item 10 da pauta da ordinária.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1350/2009, de autoria do deputado Geraldo Naves, que obriga as entidades financeiras e estabelecimentos comerciais a fornecer, enquanto solicitado e por escrito, informações cadastrais que, porventura, motivarem a negativa de crédito por parte destes estabelecimentos. Melhor seria desses.
Em discussão em segundo turno, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permaneçam como estão. Demais se manifesta. Aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares, sendo que os 14 votaram a favor e tem 10 ausências. Peço ao deputado Nildo Barbosa para chamar o item número 11 da pauta.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1565 de 2010, de autoria do deputado Rádio Massu, que inclui a folia do Divino Espírito Santo de Sobradinho, festa religiosa no calendário oficial de eventos do Distrito Federal.
O item número 10 eu quero colocar em discussão a redação final, dispensando do interstício. Não havendo nenhum óbito, declaro aprovada a redação final, dispensando o interstício do item número 10. Está aprovada a redação final. O item número 11, em discussão em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 14 senhores e senhores parlamentares votando sim, 10 ausências. Ao tempo que dispensa o interstício e dou por lido e aprovada a redação final. A expediente sobre a mesa, peço ao deputado Bilbo Barbosa para fazer a leitura dos expedientes.
Senhor presidente, há expediente sobre a mesa. Requerimento da deputada Ercocá e Chico Leite. Requer audiência pública com o objetivo de discutir a situação do campus da SECAF, que eu não sei o que é, mas eles sabem. Requerimento dos deputados Ercocá e Chico Leite, que requer a realização de audiência pública no dia 29 de setembro, com o objetivo de discutir a situação do campus da UNB de Ceilândia.
Por solicitação, deputada Ercocá, eu incluo na ordem do dia o requerimento de número 2130 e o requerimento 2131 e o requerimento 2129. Ao tempo que bota em discussão, não havendo que dividir em votação. Votação pelo processo em bola. Deputados concordam, permaneçam como estão. Os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 14 senhores parlamentares, os três requerimentos. Essa presidência pergunta à COF se já chegou a emenda da casa a respeito do crédito. Da casa, o da casa. É porque... Não, o da casa. É que o Fernando ficou de mandar um 350.
Questão de ordem, senhor presidente.
Então, nós vamos encerrar a sessão ordinária, convocando a sessão extraordinária para a votação dos projetos do SEC Penitenciário, do CEAJUS e os outros projetos que foram votados em primeiro turno e ainda na extraordinária o do crédito que nós temos a votar. Pedindo aos deputados, todos que permaneçam, para que decorem para a apreciação de todas essas matérias. Questão de ordem, deputado Regufe.
Senhor presidente, apenas para dizer que com relação ao item número 13 da pauta, que trata desse empréstimo externo ao BID, a minha posição é contrário, sei que não será, espero que não seja votado na tarde de hoje. Acho que é um tema muito polêmico e, na minha opinião, isso vai contra os interesses do contribuinte do Distrito Federal, porque isso vai endividar o governo do Distrito Federal e vai deixar dívidas para os próximos governos pagarem. Isso é, no mínimo, na minha opinião, uma irresponsabilidade do ponto de vista fiscal. Portanto, eu espero que a gente não vote isso na tarde de hoje.
Está encerrado a sessão ordinária. Está aberta a sessão extraordinária. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Pergunto à relatora da COF se as emendas já estão na mão de Vossa Excelência, deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, eu queria fazer uma questão de ordem.
Quem é o suplente do Raimundo?
Vamos, isso vai acabar o quórum. Presidente, vamos apreciar o segundo turno dos projetos.
O Ailton assina. Tá, se quiser, eu pego o Patrício lá em cima também. Ailton, assina aqui para mim. Agora aquela outra lá, se quiser tirar. Como é que ele coloca aqui? Como é que ele coloca aqui? Eu vou assinar.
Wilson, bota o segundo turno, se alguém vendo isso, gente. Passa a presença para o Milton.
Peço ao deputado Helena Pedrosa para proferir parecer. Aliás, o Milton, deputado Milton Barbosa, fazer leitura do item extra-pauta, incluso na extraordinária, sobre o crédito. Logo em seguida, votaremos o segundo turno de vocês.
Senhor presidente, antes eu queria uma questão de ordem a respeito do que disse ali o meu grande amigo, deputado Regufe. Eu não tenho procuração do governador Rogério Rosso e nem autorização do líder na casa que não se encontra presente. Mas é bom que se... Porque ele falou que é uma grande responsabilidade. E eu vejo que o governo, quando manda um projeto para cá, tem uma finalidade. E eu vou ler a finalidade desse projeto de lei, 1363. Não, eu vou falar. Por que não? Tem que falar, sim. A questão de ordem, eu estou com a questão de ordem, deputado Paulo Tadeu.
Questão de ordem.
Eu vou falar. Depois Vossa Excelência fala.
Não, porque nós estamos na matéria, senhor deputado. Nós temos discussão dos textos
penitenciários. Nós vamos discutir, nós vamos votar.
Depois a gente faz o projeto.
Nós vamos votar.
Nós vamos discutir.
Mas a questão de ordem eu fiz antes. Vossa Excelência fez tanta questão de ordem. E ninguém falou nada.
Não,
eu quero fazer
de ordem, não.
Senhor presidente, me assegura a palavra.
Não deputado. Tem sentido. Então eu vou falar sobre outro projeto, senhor presidente.
Nós vamos votar os projetos.
Deputado Tadeu, é que o deputado Regu fez uma questão de ordem e o deputado e o deputado Milton Barbosa.
Então, debate sobre o projeto? Então, eu quero falar sobre esse projeto também. Então, vamos falar sobre o projeto, que não está nem na ordem do dia.
Não, não está na ordem do dia, não. É do VLT. O do VLT não está na
ordem. Foi razão do crédito que o deputado Regufe fez a alusão dele. Eu quero falar também. Porque foi atribuído a irresponsabilidade de quem mandou o projeto para cá, que foi o governador. E, repito, não tem procuração dele e nem do seu líder, que daqui não está. Mas o que o projeto diz... Ah, está aqui. Ele diz aqui, ó. A presente proposição tem como objetivo a contratação de empréstimo externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, no valor de US$55 milhões, destinados a financiar a execução do Programa de Infraestrutura e Saneamento Básico das Áreas de Expansão Urbana do Distrito Federal. No entanto, há sugestão de emenda do GDF no bojo do projeto, ainda não materializada, mesmo porque não a pode efetivar em razão de que o Poder Executivo não tem competência legislativa para formular esse tipo de proposição, alterando esse artigo 1º para que o crédito possa ser usado para financiar um outro programa, que é o de execução do Procidades, Programa de Desenvolvimento Econômico. Então, é muito fácil, eu falo com todo o respeito que tem pelo meu amigo deputado Regufe, chegar ao microfone e dizer que é uma responsabilidade. O programa tem uma finalidade social, projeto, está aqui a finalidade social. Se vai haver endividamento, e eu concordo com ele, o governo há de responder. E tem a lei de responsabilidade fiscal para tratar de tudo isso. Era só isso que eu queria dizer.
Questão de ordem, senhor presidente.
Só um minutinho, deputado. Não vou polemizar, não.
Como eu fui citado, eu vou falar com... Apenas vou fazer um comentário. Eu só peço a vossa excelência 30 segundos. Não é mais do que 30 segundos.
30 segundos.
Apenas dizer o seguinte, senhor presidente. Eu considero que fazer saneamento no Distrito Federal, eu considero uma prioridade importantíssima. Mas o governo pode fazer saneamento retirando recursos de outras áreas, como, por exemplo, reduzindo o número de cargos comissionados, cortando gastos em publicidade. Eu acho que o governo pode redirecionar melhor os seus recursos, ao invés de fazer um endividamento que vai deixar para os próximos governos pagarem. É só a minha opinião, e do mesmo jeito que eu respeito a opinião do deputado Milton Barbosa, que tem todo o meu respeito, eu queria que a minha fosse respeitada.
E os mandatos nossos são de igual envergadura. Deputado Milton Barbosa, chamar o item... Do crédito.
O crédito, cadê o crédito? É o mesmo crédito. Projeto de lei 1647, 2010.
Votação em primeiro turno.
Com votação em primeiro turno, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 18.715.469 para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.
Com a palavra pela Helena Pedrosa para poder parecer pela COF.
Senhor presidente, apresento o relatório relativo ao projeto de lei 1647/2010. Que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual no valor de R$ 18.715.469. O presente crédito faz cancelamento de R$ 13.214.942 relativo a receitas correntes, R$ 300.000. De cancelamento de publicidade da Câmara Legislativa, R$ 2.500.000 referente à reforma do estádio Abadião, R$ 20.116 de apoio à realização de eventos, R$ 2.000.000 de formação do patrimônio do servidor público da Companhia de Planejamento e... R$ 1.012 de integração escolar por meio da internet e outras rubricas de menor valor, totalizando esses R$ 18.715.469.000. E faz aplicação
de 2.500.000 para manutenção de áreas urbanizadas da Ceilândia, 300.000 para a construção do edifício sede da Câmara Legislativa, para complementar as obras, 20.116 para a manutenção dos cursos de medicina e enfermagem, 2.000.000 para a manutenção dos serviços administrativos da CODAB, 384.167 para apoio, manutenção de serviço de manutenção de serviço administrativo da Fundação de Apoio à Pesquisa, 296.244 da execução de atividades de fomento ao desenvolvimento tecnológico científico. Foram acrescentadas também 10 emendas. Uma emenda modificativa, doutor Charles, no valor de 350.000, cancelando verba destinada à Associação dos Amigos Pro-OSTNCS para eventos culturais. Também emenda modificativa do doutor Charles, R$100.000, também da mesma rubrica de apoio à Associação dos Amigos Pro-OSTNCS ao Festival Expansão com Arte da Ceilândia. A emenda modificativa também do doutor Charles, cancelando 300.000, também da mesma rubrica, Associação dos Amigos Pro-OSTNCS, para promoção de atividades culturais no Itapuã. Emenda aditiva do doutor Charles, que cancela apoio à realização de eventos religiosos, no valor de 400.000, realização do 6º Congresso Nacional da Ordem de Molay, 150.000, apoio ao 13º Conclave da Federação de Medicina de Brasília, no valor de 100.000, e coloca 650.000 para a promoção de atividades culturais no Itapuã. Emenda aditiva do doutor Charles, que cancela 165.000 em atividades diversas e coloca mais 165.000 na promoção de atividades culturais do Itapuã. Vou mudar para o Itapuã. Tem muita... Vai ser muito bom. Emenda aditiva número 6. Cancela da deputada Jaqueline Roriz. Cancela 150.000 do apoio ao evento Festival de Inverno e coloca 150.000 no apoio ao projeto ProParque. Emenda aditiva número 7, do deputado Benedito Domingos, cancela 100.000 de apoio ao aniversário da Recão das Emas e coloca 100.000 ao apoio de atividades culturais no Riacho Fundo 2. Emenda aditiva número 8, da deputada Eliana Pedrosa, que tira 1.658.000 do funcionamento da TV Legislativa e 690.000 de apoio ao prêmio de fotografia, remanejando sua própria emenda, e coloca esses valores para serviços de convivência para crianças de 0 a 6 anos, 315.000, serviços de convivência para idosos, 130.000, serviços de convivência para adolescentes e jovens, de 15 a 17, 523.000, serviços de proteção e atenção integral à família, 600.000, serviço de proteção integral à família, 130.000, concessão de benefícios eventuais, 200.000, concessão de benefícios eventuais, R$450.000. Emenda número 9, deputado Geraldo Naves, cancela R$499.000, em diversas rubricas e coloca R$499.000 para apoio ao projeto Brasília Capital Cultural. Emenda número 10, da mesa diretora, que cancela R$350.000 de reforma de benfeitorias do edifício sede e coloca R$350.000 na construção do edifício sede da Câmara Legislativa. Senhor Presidente, prezados colegas, todas as emendas se enquadram dentro do princípio legal e, portanto, dou por aprovadas no âmbito da comissão. Não, apresento o presente relatório acatando o projeto e as 10 emendas apresentadas ao projeto.
Em discussão, parecer da SOEF. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação para o processo, sim, bom. Deputados concordam, permaneçam como estão. Os demais se manifestam. Aprovado com a presença de 15 senhores e parlamentares em o parecer da SOEF. Em discussão, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo de voto. Deputados concordam, permaneçam como estão. Os demais se manifestam. Aprovado com a presença de 16 senhores e parlamentares, com a deputada Jaqueline Roriz. Está aprovado em primeiro turno o projeto do crédito. Peço o deputado chamar o próximo item da extraordinária.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1643/2010, que cria a carreira de apoio à assistência judiciária do quadro pessoal do Distrito Federal.
Em discussão em segundo turno, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permanecem como estão. Demais manifestam. Está aprovado em segundo turno, com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares, sendo 9 deputados ausentes. Ao tempo que dispensa o interstício, e dou por ir aprovada a resolução final, parabenizando a toda a categoria pela conquista. Peço ao deputado Wilton Barbosa. Está aprovado segundo turno, redação final, tudo certinho. Deputado Wilton Barbosa.
Discussão e votação em segundo turno.
Vocês.
O projeto de lei 1635 de 2010, que altera a denominação do cargo técnico penitenciário da carreira atividade penitenciária e da outras providências.
Em discussão em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo de voto. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 15 senhores parlamentares, sendo 15 a favor e 9 ausências, ao tempo que dispenso o interstício e dou por ida aprovada a redação final. Está aprovado para vocês. Tá?
Vamos lá. Vem no gabinete.
Peço o deputado. Peço o deputado. Peço a presença, a permanência dos deputados para poder aprovar o crédito. Peço o deputado. Vou iniciar essa sessão, chamando sessão extraordinária, para aprovação de 2 itens. Tem o do Roberto Luceno aqui ainda.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1178 de 2009, de autoria do deputado Roberto Luceno, que institui o programa de conscientização do câncer infantil no âmbito do Distrito Federal.
Em discussão, em segundo turno, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permanece como estão. Os demais manifestam. Aprovado com a presença de 15 senhores e senhores parlamentares, votando sim. Agora, ao tempo que dispensa o exercício do político aprovado a redação final. Peço ao deputado Wilton Barbosa para chamar o próximo item da pauta.
Discussão e votação em segundo turno, projeto de lei 1647/2010. Que abre o crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 18.715.469 para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.
Antes, porém, deputado Wilton Barbosa, eu tenho que encerrar a sessão extraordinária e convocar a nova sessão. Está encerrada a sessão extraordinária. Está aberta a sessão extraordinária número 2 para a prestação de um único item da pauta. Item, Vossa Excelência vai ler agora.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1647/2010, que abre o crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 18.715.469 para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.
Em discussão em segundo turno, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permaneçam como estão. Os demais se manifestam. Aprovado com a presença de 15 senhores e senhores parlamentares, ao tempo que dispensa o interstício e dou por lida aprovada a redação final. E o item 25, que é do deputado... declarando a redação final do... 25?
Do item 25?
Do deputado...
Roberto Lucena.
Roberto Lucena. É, não, mas a redação final. Tá certo? Se tiver algum equívoco aqui com a taquigrafia. Então, está votado o projeto crédito em segundo turno, redação final, dispensando de detis, e o item 25, que é do Roberto Lucena, se por acaso houver falha,
apreciação
da redação final. Está aprovada a redação final também do item 25. Não havendo nada mais a tratar, está encerrada a presente sessão.
Acabou? Questão de ordem, vamos embora.